Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia a você que está aí na audiência, o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um oferecimento, é uma produção do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e tem como objetivo debater os temas do dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas. Hoje nós estamos aqui, eu, Sérgio Martins, pilotando o microfone, o nosso companheiro, nosso amigo Marinho Bardella nos comentários. Nós vamos começar o nosso programa de hoje, que, como eu disse, nós vamos falar sobre sonambulismo e atividades fora do corpo, refletindo um pouco que uma das questões que com frequência se apresenta nos cursos de mediunidade é sobre as atividades que o espírito tem quando nós estamos dormindo. No programa de hoje estaremos conversando sobre sonambulismo. E eu vou começar perguntando para o nosso companheiro Marinho. Marinho, você poderia explicar aos nossos ouvintes se é possível o nosso espírito desprender-se do corpo enquanto estamos vivos?
Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos mais uma vez aqui no sábado pela manhã conversando sobre essas questões da filosofia espírita, codificada por Allan Kardec. A pergunta que nos é feita com relação ao espírito desprender-se do corpo enquanto nosso corpo, enquanto ainda nós estamos vivos, tem uma resposta muito simples. A resposta é que isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. O nosso espírito se desprende do corpo praticamente todos os dias. Certamente no momento do sono, quando os laços do corpo que ligam o espírito ficam mais tênues, ficam mais flexíveis, permitem que o espírito adquira uma liberdade em relação aos laços que o prende à matéria, nós diríamos que existe uma relativa emancipação da alma, uma relativa emancipação do espírito, e portanto ele se desprende, sim.
Tem gente que costuma falar que quando nós dormimos, nós morremos um pouquinho todo dia. É verdadeira essa afirmação? Seria mais ou menos por aí?
Sim, porque isto vem de um grande pensador que mostra que todos os dias, de uma certa maneira, nós vamos enfraquecendo um pouco a ligação material com o nosso corpo, né? Se nós percebemos, por exemplo, que à medida que nós nos adquiramos assim maior maturidade espiritual, à medida que nós ganhamos experiências, que à medida que nós ganhamos consciência da realidade espiritual, nós começamos a aprender menos o nosso espírito às coisas do mundo, às coisas da matéria, né? E naturalmente ele também começa a ter mais liberdade de ação no plano espiritual. Então veja, todas as vezes que nós, de alguma maneira, nos desprendemos um pouco das coisas do mundo, que o organismo entra ou através do sono, ou através de um processo de reflexão, ou através de um processo de prece, todas as vezes que nós conscientemente ou não nos distanciamos um pouco de todas as coisas materiais que nos prendem aqui neste mundo, faz com que o nosso espírito adquira um pouco mais de liberdade em relação à matéria que eu prende, né? E isto, no caso do sono, é superlativo. No caso do sono, porque nós não temos consciência, nosso espírito, ainda que ligado, ainda que preso pelos laços, preso pelos liames, mas são laços que adquirem uma flexibilidade muito grande, que dão a ele a capacidade dele se desdobrar, dele sair e ter atividades fora do corpo.
Você falou em liberdade de ação, né? Que quando nós temos desdobramento, o nosso espírito tem um pouquinho mais de liberdade de ação. Mas que tipo de atividade o espírito exerce quando ele está fora do corpo físico, quando ele está assim com esse relativo desligamento do corpo físico? O que o espírito fica fazendo?
Sérgio, há um ensinamento de Jesus no seu evangelho, e muito bem marcado no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, escrito por Allan Kardec, que diz que o nosso espírito está onde está o nosso coração. Ou seja, a nossa alma, o nosso espírito, instantaneamente, pela força do pensamento, se desloca para aquilo que nos satisfaz. Se nós estamos com uma preocupação, por exemplo, e o nosso coração, a nossa emoção, o nosso sentimento está muito ligado com aquela preocupação, é para lá que o espírito se dirige. Por quê? Porque no fundo o espírito somos nós mesmos. Que aquela preocupação que afeta a nossa emoção é para onde o nosso pensamento se dirige e, portanto, para onde nossa alma e nosso espírito se dirige. E assim é com as coisas boas e com as coisas ruins, né? Aqueles de nós que têm alguma preocupação, que às vezes tem algum vício, que tem algum costume, que está ligado a alguém pela saudade ou pelo amor, ou até negativamente às vezes pela paixão, é para lá que o espírito vai. O espírito vai fazer aquilo que ele gosta, aquilo que o seu coração pede. Daí, Sérgio, a importância da evangelização dos nossos sentimentos. Daí a importância de nós encontrarmos realmente, enquanto estamos aqui neste mundo terreno, a capacidade, a condição de nós educar a nossa alma com as coisas boas, as coisas construtivas. Porque enquanto nós estivermos nos enganando, enquanto nós estivermos presos a coisas do mundo, e que nós pensemos nas coisas do mundo, que a gente só se comprasse com as coisas do mundo, é para lá que o nosso espírito vai.
Agora, isso acontece, a gente sabe que o médium, aquele que tem a mediunidade mais aflorada, como nós sabemos no espiritismo, ele tem um maior contato com o plano espiritual e tudo mais. Esse tipo de atividade acontece só com o médium ou acontece com qualquer pessoa?
Acontece com qualquer pessoa. O médium, se nós tomarmos aqui um minutinho para conceituar e explicar diante dos ensinamentos espíritas, dentro da codificação de Kardec, o conceito de médium. O médium é um intermediário. E o intermediário entre os espíritos e os homens, entre os espíritos e o mundo da Terra, ele é um intermediário com os recursos que ele tiver. Se nós falamos médium do ponto de vista do fenômeno ostensivo, né? Se nós falamos o médium do ponto de vista de que ele ostensivamente ele está em contato com o plano espiritual, ele não precisa dessa condição, ou seja, nós não precisamos dessa condição para que nossa alma, nosso espírito se liberte, principalmente durante o nosso sono. Isso acontece com qualquer um de nós.
E nesse momento, Marinho, vou te cortar um pouquinho, nesse momento... O meu espírito, ele interage com outros espíritos também? Ele tem a condição de ver outros espíritos? Eu posso, por exemplo, nesse instante, me encontrar com um parente que já desencarnou há algum tempo?
Perfeitamente. Vamos assim colocar, planejada, não de uma forma pré-estabelecida, porque nós não sabemos a condição em que está o outro espírito, né? Da mesma maneira que aquele espírito que, de alguém que já faleceu ou desencarnado, como nós espíritas dizemos, tem a faculdade de nos visitar, né? E muitas vezes não conseguir qualquer tipo de contato conosco, porque o nosso coração, porque a nossa mente pode estar totalmente ocupada com outras coisas, e se ele vem nos visitar, eventualmente nós nem conseguimos vê-lo, mesmo durante o desprendimento da alma, durante o sono. Por quê? Porque nós estamos tão ocupados, tão obcecados com outras coisas, que não registramos a sua presença. E o inverso também acontece, né? Muitas vezes nós estamos querendo encontrar alguém, estamos sempre pensando em alguém, e nós não o encontramos. Por quê? Porque ele pode estar em outras faixas vibratórias, outras ocupações, outras dimensões, aonde a nossa alma não tem acesso. Então, eu diria que isso acontece, mas não de uma maneira encomendada, não de uma maneira que a gente possa fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, esses fenômenos, encontros presididos muitas vezes pelos espíritos amigos que nos ajudam, ou quando acontece de tanto o encarnado, né, como o que está no estado de sono, como o desencarnado, os dois estarem na mesma faixa, um pensando no outro, certamente isso pode acontecer.
Querido ouvinte, você está na nossa companhia, na companhia do programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre sonambulismo e atividades fora do corpo. Marinho, ainda nessa fase aqui que nós estamos tentando conceituar um pouco as coisas, o Acácio, e ele está perguntando, qual a diferença entre desdobramento e sonambulismo?
Ambas situações, poderíamos dizer que é um estado de emancipação da alma de alguma forma, né? Talvez de uma maneira simplista, até porque nós estamos tratando de coisas do espírito, coisas da alma que não são regidas por definições rígidas, né? Por coisas claras da matéria, vamos assim dizer, nos nossos conceitos de vocabulário, de expressão aqui. Nós, para simplificar, talvez nós pudéssemos dizer que o sonambulismo é aquela atividade do espírito, que o espírito ele se liberta um pouco mais do que ele se liberta durante o sono, né? Mas, de alguma maneira, continua influenciando o corpo, né? O corpo físico, né? A ponto do corpo físico estar agindo sob a influência daquele espírito que está liberto, né?
Que está vivendo uma situação
e de alguma forma está ali se agindo e está trazendo aquela condição de aparentemente não saber o que está fazendo, né? Ou seja, é um reflexo, né? É um reflexo da atividade do espírito que está mais desprendido do que normalmente fica num estado de sono normal. Só que pela ligação espiritual, por algum mecanismo de psíquico, ele influencia o corpo de tal maneira e o corpo passa a agir aqui ao reflexo da atividade espiritual que se passa no mundo espiritual de uma maneira totalmente desconexa e sem sentido. Quer dizer, é o corpo simplesmente se movimentando por aquela influência, por alguma ligação que existe, enquanto o espírito está tendo uma atividade forte, né? Então, agora, o desdobramento não é bem assim, né? O desdobramento é quando há uma emancipação da alma e o organismo e o corpo físico praticamente fica sereno. Ele fica até, às vezes, num estado assim de menor atividade metabólica, muitas vezes, né? Num estado de reflexão, num estado bem sereno, bem tranquilo, enquanto o espírito desdobrado está longe, desenvolvendo atividades, sem trazer ao corpo nenhum reflexo, sem trazer ao corpo qualquer tipo de reação ou perturbação, como no caso do sonambulismo traz, né? Então, basicamente, a diferença fundamental é que tipo de reflexo, que a atividade do espírito, que está mais livre, que está fora do corpo naquele momento, exerce sobre o corpo que está em estado de sono.
Esse assunto é um assunto que chama muito a nossa atenção, porque ainda quando a gente fala em sono, quando a gente fala em sonhos, né, a gente ainda... Existe muito um certo mistério em torno disso tudo, né? A gente não compreende muito bem, a própria ciência não compreende muito bem esse mecanismo. E veja que essa questão do sonambulismo está chamando a atenção dos nossos ouvintes, porque uma amiga da gente, que não quis se identificar, preferiu não se identificar, ela está fazendo uma pergunta aqui. Ela diz, o fato de eu ser sonâmbula tem alguma coisa a ver com mediunidade? E ela acrescenta, Marinho, se ela for ao centro espírita, ela vai deixar de ser sonâmbula?
O fenômeno psíquico, o fenômeno do sonambulismo, sem dúvida nenhuma, caracteriza uma sensibilidade do corpo, né? Existe a tendência de que aquelas pessoas que sejam sonâmbulas sejam mais sensíveis à atuação que o espírito pode fazer sobre ela. Se ela for ao centro espírita, como ela pergunta, possivelmente o que vai acontecer é que a sua alma vai começar a educar-se um pouco mais. a sua atividade, o nosso espírito, nós nos educamos. Na hora que nós nos educamos, na hora que nós compreendemos melhor as questões da espiritualidade, quando nós compreendemos melhor a influência que os bons espíritos têm sobre a nossa vida, quando nós começamos a nos preocupar com a nossa renovação interior, quando nós começamos a nos preocupar com a dor do semelhante, a dor do próximo, todo este processo de educação que se reflete tanto do estado consciente como no estado da alma desprendida, tende a trazer um pouco mais de serenidade, tende a trazer um pouco mais de disciplina. Então, não que o sonambulismo vá desaparecer, porque aquilo é uma característica, é um fenômeno psíquico que está ali, né? Mas talvez ele tenha mais disciplina, né? Talvez a atividade do organismo, do espírito, quando está desperto, por estar mais ligado com a consciência do bem, mais ligado, mais amparado pelos amigos espirituais, buscando atividades que sejam mais construtivas, tragam menos perturbação para o organismo que está em repouso naquele instante. Mas dizer que ele simplesmente desaparece por causa do desenvolvimento da mediunidade, não, porque aquela sensibilidade está presente. Ela simplesmente vai ser educada.
Eu acho muito, muito oportuna essa pergunta dessa nossa amiga, porque existe, com relação ao sonambulismo, com relação à mediunidade, existe muito preconceito. Existe muito, muitas vezes até vergonha. É muito natural que as pessoas, até pelo fato de desconhecer como é que isso funciona, muitas vezes tem medo, se julgam diferentes, né? Eu me lembro muito daquele garotinho do filme Sexto Sentido, que ele, depois de muito tempo, ele pega e ele confessa, né? Eu vejo gente morta. Para nós espíritas, isso é um fenômeno absolutamente normal, a gente está acostumado com isso. E é importante que as pessoas que eventualmente sejam sonâmbulas, ou que vejam coisas, ou que ouçam coisas, que procurem um centro espírita, porque a questão toda, né, Marinho, é a educação dessa mediunidade. Quando nós educamos a mediunidade, ela não é que ela vai desaparecer, mas a gente começa a exercer um maior controle sobre ela, e aí a gente consegue conviver muito bem com isso, né? E usando isso, inclusive, de uma maneira positiva, não é verdade?
Sem dúvida. E nesse sentido, Sérgio, eu acho muito oportuno que nós recomendemos ao nosso ouvinte, aos nossos ouvintes que estejam interessados nesse assunto, né, que não deixem de buscar no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, né, escrito por Kardec, com perguntas que ele fazia para os espíritos e as respostas que os espíritos davam, estudar este assunto. Existe ali um capítulo inteiro que chama-se Emancipação da Alma, que trata exatamente da atividade da alma fora do corpo, mesmo durante, ou melhor, essa emancipação da alma, supondo sempre que nós estamos vivos, estamos aqui encarnados, e as condições em que a alma se emancipa durante a nossa vida aqui na Terra, né? Então, o capítulo todo falando do sono, falando da comunicação entre pessoas, até mesmo pessoas que estão vivas, né, durante o sono, falando do sonambulismo.
Espera um pouquinho. Sim. Só, é possível uma pessoa viva conversar com outra pessoa viva, os espíritos dela durante o sono? É mesmo?
Sim, sim, é possível, porque quando o nosso organismo, quando o nosso espírito se emancipa, ou quando ele tem assim a sua atividade um pouco mais liberta durante o sono, ele pode estar se encontrando com uma outra pessoa que também está dormindo naquele instante, com o espírito dele também. E é muito mais comum, somente entre os tarefeiros de uma casa espírita, entre os tarefeiros dos grupos religiosos, né, que tem uma obra, que tem uma causa, que estão preocupados com alguma coisa. É muito comum que nós vamos dormir e os nossos corpos, nossas almas se libertam um pouco e vamos continuar com aquele trabalho do outro lado, né? Então nós nos encontramos com muito mais frequência.
Eu vou aproveitar isso que você está dizendo para fazer uma pergunta bem, bem objetiva para você. Como nós estamos desdobrados, nós realizamos alguma coisa de útil do jeito que você está fazendo, ou a gente fica simplesmente andando por aí sem a esmo, sem um objetivo, sem nada?
De novo, depende do que vai no nosso coração. Depende do que vai nos nossos gostos. depende do que vai naquele momento no nosso campo de preocupações, né? Se nós quisermos saber aonde que nós vamos durante o sono, é fácil, é só nós verificarmos onde que o nosso pensamento está durante o dia. O que que ocupa o nosso pensamento durante o dia? Com o que nós nos preocupamos durante o dia? É aquele assunto que predomina a nossa preocupação, aquele assunto que predomina o nosso pensamento, melhor dizendo, é a natureza da atividade que o espírito vai ter. Jesus foi muito sábio, repetindo o que ele disse, o que nós dissemos no começo, alguns instantes atrás, nossa alma, o nosso espírito, ele sempre está onde está o nosso coração. Aquilo que nos preocupa, aquilo que nos encanta, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos traz prazer, seja qual for o motivo que ocupe a nossa capacidade de pensar, e aquilo que ocupe todo o nosso dia, uma boa parte do dia com a nossa atividade, é para lá que ele vai. A pessoa que está cuidando de um doente, por exemplo, né? A pessoa que está vivendo intensamente durante o dia, vivendo intensamente significa vivendo com sentimento, vivendo de coração, de verdade preocupado, né, com alguma coisa, não há dúvida que durante o sono seu espírito vai para lá para continuar seu trabalho. Da mesma maneira, aquela pessoa que por um laço de infelicidade está pensando nos prazeres de um vício, né, na hora que ele vai dormir, o seu espírito também vai buscar a satisfação daquele vício da mesma maneira. Daí a importância, Sérgio, eu gostaria de repetir isso mais uma vez. Aí, com a desculpa dos nossos ouvintes, pode parecer um pouquinho repetitivo, um pouquinho. Daí a importância da evangelização dos nossos sentimentos, qualquer que seja o nosso credo religioso. Porque essa questão da emancipação da alma, essa questão da atividade do espírito durante o sono, o próprio sonambulismo, tudo aquilo é uma atividade natural da nossa alma. Não tem nada que seja só, que acontece só para os espíritas isso. Todas as épocas da humanidade, todos os seres, porque isso é inerente à nossa capacidade de ser integral entre corpo, mente e espírito que nós somos.
Você está falando em evangelização dos nossos sentimentos. O que você quer dizer com isso exatamente? É ler o evangelho? É decorar o evangelho? É isso que você está querendo dizer?
Não. Se ler o evangelho fosse a solução, somente ler o evangelho, nosso mundo já estaria muito melhor. Porque a Bíblia é o livro campeão de vendas em todas as épocas da humanidade. Muita gente, nós mesmos, todos nós, já lemos o evangelho, lemos a Bíblia, mas nossos sentimentos não necessariamente estão evangelizados. Porque uma coisa é compreender ou decorar as passagens da Bíblia,
ou até acreditar,
ou acreditar, vamos assim dizer, da boca para cima, ou seja, só com o cérebro, só com o pensamento. E outra coisa é vivenciar aquilo. A outra coisa é nós realmente estarmos imbuídos de um sentimento de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Quando Jesus falava do amor, né, quando ele dizia que nós tínhamos que nos amar, quando ele dizia que nós lembrava os mandamentos de que nós tínhamos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a Deus, né? Por que que ele ressaltou que dentre os mandamentos de Deus, os dois primeiros eram mais importantes e resumiam todos os demais? Quando ele dizia, ama a Deus sobre todas as coisas, ele não mandava amar um símbolo. Ele não dizia que o mandamento não era amar a Deus como amar aquela entidade, né, isolada como um símbolo, né, ou uma figura, qualquer coisa que simbolizasse Deus e a gente amar aquele símbolo de Deus. Não é aquilo que ele queria. O mandamento é que quando você ama Deus, você ama tudo que ele faz. Você ama a criação dele. Você ama as criaturas. Né? Como é que eu posso amar a Deus se eu não amo um filho dele? Como é que eu posso amar a Deus se eu não amo uma obra que ele fez? Como é que eu posso amar a Deus se eu me revolto diante das leis que ele estabelece para nós mesmos no mundo? É muito mais profundo o conceito. Isso significa evangelizar o sentimento. Como é que nós podemos amar o nosso semelhante como nós mesmos, amar o nosso próximo como nós mesmos, se nós simplesmente repetimos isso e não testemunhamos isso todos os dias, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos defeitos, apesar de tudo mais, se nós não procuramos todos os dias a fazer alguma coisa de bem para o nosso semelhante, nos preocupar, nos colocando no lugar dele. Às vezes a gente acha que a pessoa evangelizada é aquela pessoa perfeita, aquela pessoa equilibrada, aquela pessoa que não comete erros. Aí está outro engano, né, Sérgio?
É verdade.
Porque o evangelizar sentimento é nós aprendermos, é nos esforçarmos a fazer essas coisas. Ainda que nós estejamos errando, estejamos de vez em quando escorregando, caímos no erro de novo, mas se lá dentro a gente está com vontade, querendo acertar, né, nós estaremos num processo de evangelização dos nossos sentimentos. E por decorrência, nossa alma, nosso espírito acompanha isso quando está no estado de libertação através do sono. É para lá que nossa alma vai. Vai para onde está a nossa preocupação. Vai para onde está o nosso coração, como dizia Jesus.
E aí nós vamos interagir também com outros espíritos que têm essa mesma faixa de pensamento. Por exemplo, se eu procuro evangelizar os meus sentimentos, se eu procuro ser uma pessoa boa cada dia, se eu procuro levar para a prática diária aquilo que está escrito no Evangelho, os ensinamentos de Jesus, eu, na hora que eu me desdobro, na hora que meu espírito se desdobra, é muito natural que eu acabe me encontrando com pessoas, com espíritos também, que estejam nessa mesma faixa. E talvez aí esteja a explicação de que tem dia que a gente acorda tão bem e tem dia que a gente acorda assim, não muito bem. Seria mais ou menos por aí?
Eu pediria para fazer uma pequena correção nisso que você colocou, se me permite. Não é que talvez nós vamos encontrar. Fatalmente nós vamos sempre nos encontrar com aqueles espíritos que estão na mesma faixa. A lei da afinidade, a lei da atração por afinidades é inexorável. Se nosso espírito está interessado em alguma coisa que outro espírito também está interessado, fatalmente eles vão se encontrar, né? Se nosso espírito está ligado com alguma coisa do bem, fatalmente nós vamos encontrar alguém que está também naquela mesma faixa, né? E assim por diante. Então a lei da afinidade, a lei da atração é muito mais forte, né? Talvez a gente não se lembre disso, né? Mas é por aí que a coisa acontece.
E até por conta dessa lembrança, eu vou deixar uma pergunta para você, Marinho. O sonho seria um registro, uma lembrança das atividades que o nosso espírito executou durante esse momento de desdobramento? Querido ouvinte, não saia daí, não. Daqui a pouco nós voltaremos rapidinho.